perto do bairro Veneza, estudo no sentido Sete Lagoas. Por isso, neste momento, a BR-040 tem noite impraticável na ida para Sete Lagoas, desde as proximidades da SEAS até o bairro Cabral e mais adiante, do bairro Liberdade até o acesso a Ribeirão das Neves. Falando de outro ponto, mas ainda nas estradas, na rodovia Fernão Dias, segue a dificuldade no sentido São Paulo, entre Contagem e Betim, devido a um engavetamento perto da Regap. A Via Expressa permanece como melhor caminho. E no anel rodoviário, trânsito ainda difícil no sentido Vitória, na chegada à Praça São Vicente, por devido a um acidente. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8:28, homem cai nos trilhos do metrô de Belo Horizonte.
O metrô BH informa que por volta das 5:20 da tarde desta quinta, um cliente se desequilibrou ao desembarcar de um trem na estação Cidade Industrial, no sentido Novo Eldorado, e caiu na via entre os carros da composição. As equipes do metrô BH atuaram imediatamente, realizando os primeiros socorros à vítima. O SAMU foi acionado e prestou assistência necessária no local. Em razão da ocorrência, a circulação dos trens foi temporariamente interrompida, sendo restabelecida após a conclusão do atendimento e a liberação da via. Repórter Alice Brito.
8:29, ônibus que levava mais de 40 passageiros pega fogo na Fernão Dias e é totalmente destruído.
Em Extrema, no sul de Minas, as faixas da BR-381 já estão liberadas no quilômetro 935 da Fernão Dias. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Mais cedo, nesta quinta-feira, houve interdição total da pista no sentido decrescente por causa de um incêndio em um ônibus de transporte de passageiros. O veículo fazia uma viagem entre Santos, em São Paulo, e Lambari, aqui no sul de Minas. Os 46 passageiros saíram ilesos, segundo a polícia. Equipes da concessionária responsável pela pista, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Com informações do sul de Minas, Franciele Brígida.
Sinal eletrônico vai marcar 8:30. Homem que estuprou e matou jovem em Juatuba vai a júri popular.
Ítalo Jefferson da Silva, de 43 anos, foi pronunciado pela justiça pelo assassinato brutal da jovem estudante de psicologia Vanessa Lara de Oliveira Silva, de 23 anos, em fevereiro desse ano, na cidade de Juatuba, na região metropolitana. Além do feminicídio, o maníaco será julgado por estupro e ocultação de cadáver. Ele foi preso 2 dias após o crime em Carmo do Cajuru, quando tentava fugir escondido em um vagão de trem. Felipe Henrique, advogado que está atuando na assistência de acusação, ou seja, atuando junto com o Ministério Público, dá mais detalhes aqui na Itatiaia desta etapa do caso.
O Ítalo, ele foi pronunciado nos termos da denúncia, tá? Pelos crimes de feminicídio, com as qualificadoras que lhe são inerentes, pelos crimes de estupro e pelo crime de ocultação de cadáver. E agora é aguardar o trânsito em julgado da decisão para que seja remetido ao crivo do povo de Juatuba. E então, se o povo assim entender, é o que nós iremos pleitear a sua condenação com uma pena proporcional à sua conduta bárbara e violenta.
Ítalo Jefferson da Silva segue preso até o julgamento. Repórter Renato Rios Neto.
Agora 8:31, polícia investiga homem suspeito de estuprar a própria filha há meses.
Há pelo menos 6 meses, uma adolescente de 14 anos estaria sendo estuprada pelo próprio pai em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O caso chegou até a polícia civil após a mãe da vítima encontrar no celular da filha mensagens entre a adolescente e o pai com teor sexual. Conforme a denúncia, as mensagens indicavam encontros entre pai e filha. A polícia foi acionada e a adolescente confirmou à equipe do Conselho Tutelar dos abusos que sofria e que ocorriam a pelo menos 6 meses. Para evitar a gravidez, a vítima contou ainda aos conselheiros tutelares que fazia uso de anticoncepcionais. Em nota, a Polícia Civil informa que foi instaurado um procedimento investigativo e, por envolver a adolescente, o caso está sob sigilo. Repórter Amanda Antunes.
8:32, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite. Tribunal de Justiça / modelo de escolas cívico-militares em Minas.
Comerciais de apostas online vão ser obrigados a ter avisos, tipo de cigarro e bebidas.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo. De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção. E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Men. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM6394.
Está chegando o Bazar Beneficente Santa Casa BH, edição Savassi. Uma oportunidade incrível para encontrar peças novas e seminovas, roupas femininas e masculinas, como ternos, camisas e muitos outros itens com preços imperdíveis. Você renova o guarda-roupa e faz o bem. Esperamos você nos dias 9 e 10 de julho, das 9 às 19 horas, e no dia 11 de julho, das 9 às 14 horas, na Avenida Cristóvão Colombo, 447, esquina com a Rua Tomé de Souza. Venha contribuir com uma causa que transforma vidas.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Cheio, até 10 mil de bônus e garantia estendida. É isso mesmo que você escutou. Vem aí a Operação Seminovos Realto, a maior ação de vendas de seminovos que você já viu. São mais de 100 carros no estoque, todos inspecionados, até 2 anos de garantia e ainda laudo cautelar aprovado. Quer mais? Veículos com bônus, tanque cheio e brinde exclusivo. Somente nesta sexta e sábado, em Contagem e Betim. Operação Seminovos Realto. Desacelere, seu bem maior é a vida.
8h35, o governo federal anunciou hoje que as publicidades e propagandas de casas de apostas devem trazer, a partir de agora, um aviso de advertência similar aos obrigatórios para cigarros e bebidas alcoólicas.
Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, 3 novos avisos vão ter que estar presentes nestas propagandas.
O Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro.
O Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência.
E o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Também vai ser vedada a indução do consumidor ao erro, incluindo a mistura de comentários especializados com recomendações que sugiram a melhor aposta ou incentivo em determinada prática.
O descumprimento das regras poderá resultar em multa de até 20% do faturamento, suspensão da autorização por até 180 dias e, em caso de reincidência, cassação da autorização.
As regras começam a valer no dia 17 deste mês, sexta-feira da semana que vem.
8h36, o Tribunal de Justiça de Minas decidiu pelo fim do modelo de escolas cívico-militares no estado. Por maioria de votos, o TJ aceitou um recurso apresentado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais.
O julgamento prevê que o programa não apenas deve ser freado no estado, como também impede a manutenção de escolas no modelo que funcionam atualmente.
O relator Wagner Wilson Ferreira afirmou que o argumento usado pelo governo do estado de que havia vício de origem no juiz natural do processo, ou seja, que o TCE não deveria ter julgado a pauta, é incorreto. E disse que a Corte de Contas atuou dentro da sua competência constitucional e controle externo ao identificar irregularidades orçamentárias e financeiras no projeto.
O modelo de escolas cívico-militares, diferente das escolas militares geridas pelas Forças Armadas, conta com gestão compartilhada entre Secretaria de Educação e Forças de Segurança, como a Polícia Militar.
O currículo segue o padrão das escolas civis, mas com ênfase em disciplina e a participação de militares da reserva nas rotinas escolares.
Procurado, o governo de Minas afirmou que vai se manifestar por meio da Advocacia Geral do Estado nos autos do processo.
8h37, aprovado projeto que prevê sistema de alerta para agilizar busca de pessoas desaparecidas em Belo Horizonte.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em segundo turno o projeto de lei que prevê a criação de um sistema de alertas para casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e idosos na capital. A proposta institui o programa chamado de Sentinela, inspirado em um modelo similar que já existe nos Estados Unidos. Segundo o texto, o sistema vai funcionar por meio de envios de alertas regionais via SMS para aparelhos ativos em áreas próximas do local onde o desaparecimento foi registrado. Um dos autores da proposta, vereador Vili Santos, do Partido Liberal, conta um pouco mais sobre o projeto. Vamos ouvir.
Ele é um alerta regionalizado, parecido com esse da Defesa Civil, onde a pessoa que estiver naquela região, através de um sinal da antena, ela recebe um alerta. Este alerta vai informar que uma criança foi desaparecida e constar um link no qual ela vai ter acesso aos dados da criança, tipo nome, idade, a roupa que ela está usando, a foto da criança. Dessa forma, a gente vai conseguir aumentar as chances de encontrar essa pessoa desaparecida com mais facilidade e regionalmente, mobilizando um número maior de pessoas naquela região. Agora, a prefeitura vai estar implementando esse projeto, que vai seguir para a sanção do prefeito. Acredito que o prefeito vai sancionar, pois é um projeto que teve aprovação por todos os vereadores da casa e a gente espera que, utilizando a tecnologia, a gente possa deixar a vida do Belo Horizontino mais segura.
Esse projeto é inspirado em um modelo que surgiu nos Estados Unidos, conhecido como Alerta de Amber. Ele foi usado pela primeira vez no Brasil em 2024 para relatar o sequestro de um bebê de 2 meses no centro de Fortaleza. O protocolo foi acionado após um acionamento da Polícia Civil do Ceará, que solicitou o sistema junto ao Ministério da Justiça. O texto aprovado hoje em Belo Horizonte segue agora para sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil. Repórter Luísa Marques.
8h39, o Tribunal de Justiça de Minas rejeitou embargos de declaração apresentados pela Câmara Municipal de BH contra a decisão judicial que cancelou a sessão plenária que iria analisar o pedido de cassação do vereador Lucas Ganem, do MDB, que permanece no mandato.
Com isso, fica mantida a decisão liminar proferida em 26 de junho, na qual a Justiça entendeu haver indícios de ilegalidade no processo de cassação, ao apontar que o prazo de 90 dias para sua conclusão não havia sido cumprido.
A comissão processante da Câmara encaminhou pela cassação do parlamentar por suposta fraude em domicílio eleitoral. Segundo a denúncia apresentada ao Ministério Público, o vereador passou a morar na capital somente após as eleições.
De acordo com a Câmara, ele confessou em depoimento prestado à casa que se mudou para Belo Horizonte apenas em novembro.
Ao rejeitar os embargos, a presidência do Tribunal de Justiça de Minas entendeu que a decisão questionada não continha qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a sua integração.
Agora, 20 para as 9. A seguir, mais de 1.100.000 passageiros devem passar por Confins nas férias de julho.
E mais detalhes da operação que teve aliado de Vorcaro como alvo.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
Os colombianos estão reclamando da Copa do Mundo na questão desgaste físico. John Arias, craque do Palmeiras e da seleção colombiana, lembrou que o time teve que passar pelos 3 países da Copa. Enfrentou o Uzbequistão e Congo no México, em Miami teve Portugal e depois a seleção da Suíça no Canadá, além do Congo nos Estados Unidos, em Kansas City. A seleção colombiana está fora da Copa. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Se
você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Neste domingo, acompanhe pela Itatiaia mais um jogo do Vila Nova pelo Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ao vivo, com imagens do jogo e de graça no YouTube, a partir das 2h45 da tarde, direto de Itabira. Valério e Vila Nova, já classificado, o Leão do Bonfim busca a melhor colocação. Oferecimento, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É transmissão ao vivo, com imagens e de graça, pelo YouTube da Itatiaia.
8h43, mais de 1 milhão de passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte durante as férias de julho.
Durante este mês de julho, a expectativa é que passem pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins cerca de 1.140.000 passageiros, mantendo o crescimento de 20% se comparado a anos anteriores. Nesses 30 dias, mais de 270 voos serão disponibilizados pelas companhias aéreas. Quem detalha é o gerente de operações e segurança da concessionária BH Airport, que administra o terminal, Fabiano Reis.
BH Airport, no mês de julho, deve movimentar em cerca de 1.140.000 passageiros, já que é um mês marcado pelas férias escolares, pela alta temporada e pelo aumento da procura por viagens em família, né? A expectativa, se acompanharmos a evolução dos últimos anos, o aumento chega até 22%, se comparado com 2023. Os destinos mais procurados continuam sendo os litorais, né? Porto Seguro lidera, junto com João Pessoa e Maceió nesse mês de julho, reforçando aí a força do Nordeste durante as férias escolares. Observamos também um aumento importante por destinos ligados à temporada de inverno, como Caxias do Sul, Navegantes e Foz do Iguaçu.
Quais as principais orientações para quem vai pegar um voo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, no momento ali do embarque, né?
Como orientação, nossa recomendação é que os passageiros tenham sempre uma atenção redobrada aos horários dos voos e cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 2 horas para viagens domésticas e 3 horas para viagens internacionais. A documentação também é muito importante, né? Então, siga as orientações das companhias aéreas, tanto para voo doméstico quanto para voos internacionais, porque existe uma diferença significativa entre os documentos para esses destinos internacionais ou domésticos.
Para a gente fechar, os destinos internacionais são bem procurados nesta época também, né?
Estamos com 8 destinos internacionais para a alta temporada de inverno. Temos Bariloche e Santiago como destaque. Temos também Buenos Aires, Montevidéu, Lisboa, Orlando, Cidade do Panamá e Curaçao. Hoje nos consolidamos como o aeroporto com maior cobertura doméstica do Brasil. É um marco histórico na aviação e subimos o mais alto degrau do pódio de destinos domésticos atendidos por aeroportos brasileiros.
Ouvimos o gerente de operações e segurança da BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, Fabiano Reis. Repórter Clever Ribeiro.
8h46, nova fase da Operação Compliance avança em investigação contra o suposto esquema para tentar intimidar jornalistas e empresários a mando de Vorkar e difamar o Banco Central.
A Polícia Federal realizou uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal para investigar um suposto esquema de intimidação contra jornalistas, empresários e outras pessoas consideradas obstáculos por investigados ligados ao Banco Master. Os mandados de busca e apreensão tiveram como alvo o publicitário Tiago Miranda. Segundo a investigação, ele teria atuado ao lado do banqueiro Daniel Vorkaro para levantar informações pessoais e financeiras de uma jornalista, além de dados sobre familiares e patrimônio, com o objetivo de encontrar informações que pudessem comprometer a profissional. Na decisão, o ministro André Mendonça disse que os elementos reunidos pela investigação apontam um elevado grau de organização do grupo com características semelhantes às de uma máfia. A Polícia Federal também sustenta que o esquema buscava intimidar jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central, além de promover campanhas de desinformação. Em nota, a defesa de Thiago Miranda negou qualquer irregularidade e disse que ele sempre atuou dentro da legalidade, rejeitando as acusações de intimidação ou violação de direitos. De Brasília, Aline Peçanha.
8h48, decisão sobre manutenção ou não de ajuda do governo para manter preço da gasolina deve ser tomada na semana que vem.
O governo federal deve adiar para a semana que vem a decisão sobre manter ou encerrar o subsídio à gasolina. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. Segundo ele, a nova alta no preço do petróleo, provocada pelo aumento nas tensões do Oriente Médio, exige cautela antes de qualquer mudança.
Ontem, o petróleo volta a subir para 80, o barril de petróleo. E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel. Essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina. Semana que vem, o que eu gostaria de fazer é retirar o subsídio da gasolina, seja parcial, seja totalmente, como próximo passo. Porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo.
O barril do tipo Brent voltou a ser negociado acima de $80 depois que os Estados Unidos retomaram os ataques contra o Irã, encerrando um acordo de cessar-fogo que tinha reduzido as tensões por pouco mais de 3 semanas. Mesmo assim, o governo não descarta retirar esse benefício. De acordo com Durigan, a intenção é reavaliar o cenário nos próximos dias e, se houver condições, encerrar o subsídio de forma parcial ou até totalmente. O benefício foi criado em maio e garante um desconto de 44 centavos por litro da gasolina produzida aqui no Brasil ou importada. A medida foi anunciada por 2 meses para reduzir os efeitos da guerra sobre o preço dos combustíveis. Na mesma época, o governo lançou um pacote para conter a inflação dos combustíveis, com subsídios para o diesel, gás de cozinha e o querosene de aviação. Também foi anunciada uma isenção de impostos sobre o biodiesel e linhas de crédito para o setor aéreo. O subsídio ao diesel já foi encerrado no início do mês e agora a expectativa é pela decisão sobre a gasolina, que vai depender da evolução do conflito no Oriente Médio. De Brasília, João Pedro Melo.
Agora, 8h49, no Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado rebate Flávio Bolsonaro sobre tarifaço.
O pré-candidato à presidência da República pelo PSD e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, respondeu às provocações feitas ontem pelo senador Flávio Bolsonaro em relação ao tarifaço. Em uma transmissão nas redes sociais, a gente lembra, o também pré-candidato à presidência pelo PL disse que sentiu falta de Caiado defender o país em relação às taxações impostas pelos Estados Unidos.
O que acontece é que eu vejo essa provocação diante de uma infelicidade que o candidato teve em poder redigir um documento mandando para o governo americano dizendo que depois das eleições discutiria a tarifação. Ora, nós estamos num Brasil onde um candidato a presidente se preocupa em adiar simplesmente pelo processo eleitoral e o outro que está no governo simplesmente a provocar o Trump porque acha que com isso ele vai resgatar a discussão da soberania.
Caiado também comentou sobre as recentes pesquisas, a disputa pela presidência, que mostra um pré-candidato com uma porcentagem baixa.
É uma candidatura de rejeitados. Eu não gosto do Lula, eu voto no Flávio. Eu não gosto do Flávio, eu voto no Lula. Vem cá, isso é jogo de revanche?
As declarações foram feitas durante reunião com lideranças empresariais na Associação Comercial do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense, uma das agendas do pré-candidato no dia de hoje. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite! E a volatilidade voltou. Pela manhã, Trump e o Irã se estranhavam. Trump se gabava de ter atacado 30 alvos militares iranianos, dentre eles uma ponte ferroviária que ligava o Irã à Rússia e à China. Aí o Irã ameaçou sair fora do programa de não proliferação nuclear. A coisa começou a complicar, o petróleo começou a subir, as bolsas caíam, mas Catar e Paquistão voltaram a dizer que estão colocando na mesa de novo americanos e iranianos. Depois dessa notícia, tranquilidade. O preço do barril de petróleo caiu praticamente 4% e depois de tocar 79 dólares o barril do Brent, fechou a 75 dólares. O índice Bovespa agradeceu, subiu 1,22% e o dólar caiu 0,5%. Na máxima bateu 5,15 e na mínima fechou a R$ 5,12. Praticamente, né, o preço do fechamento. Como eu disse, hoje foi feriado em São Paulo, então os negócios foram bem reduzidos no mercado financeiro brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, a B3 negociou 20 bilhões de reais. E é bom o brasileiro ir se acostumando. O mercado agora só fecha em feriado nacional. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$ 50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. São milhões em vales compras e duas caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia à Noite.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Está chegando o Bazar Beneficente Santa Casa BH, edição Savassi. Uma oportunidade incrível para encontrar peças novas e seminovas, roupas femininas e masculinas, como ternos, camisas e muitos outros itens com preços imperdíveis. Você renova o guarda-roupa e faz o bem. Esperamos você nos dias 9 e 10 de julho, das 9 às 19 horas, e no dia 11 de julho, das 9 às 14 horas, na Avenida Cristóvão Colombo 447, esquina com a Rua Tomé de Souza. Venha contribuir com uma causa que transforma vidas.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h56, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia à Noite desta quinta, 9 de julho de 2026. A condição do tempo.
Sexta-feira de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geada no sul e sudoeste. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Névoa seca no noroeste, norte, triângulo, sul e sudoeste. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 4 e 32 graus. Em Belo Horizonte, sexta-feira de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 13 e a máxima próxima dos 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves liberado na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, chegada a Regap em Betim, local onde mais cedo houve um acidente, engavetamento entre três veículos no anel rodoviário, trânsito também já liberado no sentido Vitória, um pouco antes da Praça São Vicente, local onde também houve acidente com carro. E na BR-040, trânsito ainda intenso no sentido Sete Lagoas, perto do acesso a Ribeirão das Neves, o reflexo de acidente mais cedo, Alan.
Valeu, Gustavo. A Secretaria de Saúde de Manhuaçu, na Zona da Mata, investiga a morte de duas pessoas por febre maculosa no início deste mês.
O órgão espera os resultados da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, para confirmar os casos. A primeira morte, um homem de 61 anos, ocorreu em 4 de julho, enquanto a segunda foi no dia 6.
A Secretaria confirma que os dois homens que morreram, são de Manhuaçu e que ambos trabalhavam na extração de areia para a construção civil, na beira de um rio do município de Santana do Manhuaçu.
De acordo com a Secretaria, neste ano foram confirmados 20 casos e registrados 4 óbitos por febre maculosa. Não foi relatado nenhum caso da doença em Belo Horizonte.
A Anvisa definiu novas regras para a composição das vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil.
Os imunizantes devem ser adaptados para acompanhar as variantes mais recentes do vírus causador da doença.
A mudança estabelece que as vacinas sejam monovalentes, ou seja, desenvolvidas para direcionar a resposta imunológica contra uma linhagem específica do vírus.
Vacinas com formulações anteriores, incluindo aquelas já produzidas ou distribuídas no país, não vão precisar ser descartadas imediatamente. Elas podem ser usadas por até 9 meses após a aprovação da atualização pela Anvisa.
A segunda recarga do ano do programa Gás do Povo vai estar liberada amanhã para as famílias elegíveis.
É estimado pela Caixa Econômica que cerca de 50 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a medida.
A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Ministério de Minas e Energia é disponibilizar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda e substituir o uso de lenha.
Podem se eleger famílias de 2 pessoas ou mais inscritas no CAD único. A renda familiar mensal deve ser menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, inclusive as famílias que recebem benefícios de programas do governo.
Outras informações pelo Disque Social, telefone 121.
Empresas aéreas podem ser multadas caso cobrem pela marcação de assentos de passageiros menores de 16 anos que, por regra, podem viajar ao lado de seus responsáveis ou familiares sem custo adicional.
A decisão foi regulamentada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em edição extra do Diário Oficial da União e atende a uma decisão da Justiça.
A regra garante que crianças e adolescentes menores de 16 anos sejam acomodados em assentos contíguos aos de seus responsáveis ou familiares sem cobrança pela marcação do lugar.
A obrigação vale tanto no momento da compra da passagem quanto em casos de alteração da reserva.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 9 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Atenção, professores, amanhã é o último dia para se inscrever na Prova Nacional Docente.
Sobre o exame, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral.
Ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, para ingresso na carreira docente da educação básica.
Unidades móveis flutuantes da Previdência iniciaram atendimentos na região norte.
7 barcos vão prestar assistência a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas até dezembro.
E ainda, produtores precisam validar o cadastro ambiental rural. Carlos Oliveira.
Ter o cadastro ambiental rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário.
Turismo.
mesmo, passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas poderão registrar reclamações em plataforma digital.
Vamos falar também de uma pesquisa sobre viagens de brasileiros com bichinhos de estimação. Natália Koslick.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento.
Apresentação da Voz do Brasil hoje é comigo, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão dos sites de apostas online, as chamadas bets.
Qualquer pessoa pode fazer o bloqueio nas plataformas de apostas de uma só vez.
E o próprio usuário define quanto tempo quer ficar sem apostar.
A plataforma centralizada de autoexclusão permite ao cidadão restringir o acesso às casas de apostas para prevenir danos financeiros e à saúde mental. O bloqueio atinge todos os sites de apostas autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Para solicitar a autoexclusão, o cidadão deve utilizar o login da plataforma gov.br. Ao preencher os dados, deve informar por quanto tempo deseja ficar autoexcluído, que pode ser de 1 a 12 meses. Se desejar, o usuário pode informar também os motivos da autoexclusão, como decisão por dificuldades financeiras ou recomendação de saúde, por exemplo. Além da autoexclusão voluntária, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembra as exclusões automáticas das plataformas de apostas.
Houve uma vedação por cumprimento de decisão do Supremo de beneficiário de programa social, Bolsa Família, BPC, que estão proibidos de acessar essas plataformas de apostas.
Após a autoexclusão, as operadoras autorizadas têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos. Segundo o Ministério da Fazenda, 1 milhão de pessoas já fizeram a autoexclusão desses sites. Quem nunca apostou e não tem cadastro em casas de apostas também pode solicitar a autoexclusão. Reportagem Nazi Brum.
A gestão da Câmara de Comércio Exterior manteve a alíquota de 12% no imposto de exportação do petróleo diante dos episódios no Estreito de Hormuz.
Ontem, os Estados Unidos interromperam o acordo de cessar fogo e realizaram novos ataques ao Irã.
De acordo com nota divulgada pelo comitê, a decisão tem como objetivo proteger o mercado interno e evitar o desabastecimento dos combustíveis no país.
A medida terá caráter temporário, com vigência de até 60 dias e será reavaliada após 30 dias.
Hoje, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal seguirá tendo cautela com as medidas de subvenção dos combustíveis diante dos conflitos no Oriente Médio.
Eu tinha expectativa, sim, de tirar a subvenção da gasolina num prazo mais curto. O que a gente ouviu foi uma declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que o cessar-fogo estava encerrado e que o acordo de paz já não seria mais executado nos termos em que estava sendo planejado. O que nos acendeu um sinal de alerta, sim, para cautela em que a gente tem que adotar no acompanhamento da guerra. Então, a estratégia não muda. O objetivo do Ministério da Fazenda, com a guerra diminuindo de proporção, é retirada dos subsídios, mas eu preciso ter cautela porque os eventos novos aconteceram ontem.
Federal iniciou uma ação direcionada aos contribuintes com eventuais débitos em aberto.
A iniciativa busca manter a regularidade fiscal dos contribuintes.
Contribuintes classificados com o selo Sintonia a Mais começaram a receber comunicações pela Caixa Postal e pelo Domicílio Tributário Eletrônico, o DTE, com informações sobre eventual existência de débitos em aberto. A regularização é necessária para evitar a inadimplência, situação que pode resultar no cancelamento do selo. A validade da classificação é de 1 ano, contada a partir do primeiro dia do mês de referência. O cancelamento também pode ocorrer em situações como concessão da medida cautelar, decretação de falência ou liquidação da pessoa jurídica, manutenção de irregularidade cadastral por mais de 30 dias ou enquadramento como devedor contumaz. Reportagem Edinaldo Júnior.
Sabia que eliminar o acúmulo de capim seco, galhos e folhas cria barreiras naturais para reduzir o risco de incêndios durante o período de seca?
E essa técnica tem um nome e uma regulamentação. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Márcia Fernandes.
Atear fogo numa área para evitar queimadas. Parece contraditório, mas trata-se de uma técnica recomendada para evitar grandes incêndios florestais na época da seca. São as chamadas queimas prescritas. O fogo é colocado de forma controlada em áreas demarcadas. Com isso, é eliminado o acúmulo de capim, galhos e folhas que podem servir de combustível para incêndios. É o que explica Hudson Coimbra, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio.
É uma ferramenta de manejo do fogo, utilizada com critérios técnicos, análises de risco, vulnerabilidades, critérios meteorológicos, topográficos. E aí, a partir disso, a gente também define o que é que a gente quer queimar para evitar a propagação de incêndios.
A Floresta Nacional de Brasília é um dos espaços que costuma ser atingido por focos de incêndios durante o período da estiagem. Por isso, recebeu nesta quinta-feira uma queima prescrita como parte das ações de prevenção a incêndios, como destacou Hudson Coimbra, do ICMBio.
Dentro do Distrito Federal, elas são importantes para evitar os grandes incêndios que acontecem na época da estiagem, né, que vai se iniciar já agora.
A queima prescrita é executada por brigadistas, que fazem um monitoramento constante da área. Pode ser implementada em parques nacionais, reservas extrativistas e unidades de conservação em geral. Reportagem Márcia Fernandes.
E por falar em período de estiagem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de baixa umidade do ar.
Uma massa de ar seco se estende do interior da região nordeste até grande parte do centro-oeste, além de áreas do interior das regiões sudeste e sul do país.
Segundo o Instituto, a baixa umidade deve permanecer até o domingo, dia 12 de julho.
Durante os períodos mais secos do dia, a umidade relativa pode ficar entre 20% e 30%, níveis que exigem atenção, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Uma ferramenta digital para pequenos produtores e cooperativas do campo que simplifica o acesso a financiamentos.
É o simulador de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A plataforma mostra linhas e condições de crédito que combinam com o perfil do produtor.
Se você é produtor rural e precisa de crédito, pode contar com uma ferramenta na hora de solicitar os recursos. É o simulador de crédito do Pronaf, uma ferramenta digital desenvolvida para ajudar agricultores familiares e cooperativas a identificarem quais linhas de crédito do Pronaf eles podem usar. É preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar, localidade e objetivo do financiamento. Depois, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com seu perfil e quais as instituições financeiras que operam em sua região. Vale ressaltar que o simulador não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras e também não garante a contratação do crédito. A ferramenta é apenas informativa e busca facilitar o acesso às informações sobre o Pronaf antes do agricultor familiar buscar uma instituição financeira. Para simular o crédito, acesse simuladorpronaf.mda.gov.br. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Produtores que vivem no campo precisam validar o CAR, Cadastro Ambiental Rural de suas propriedades.
O cadastro é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais.
Você que tem uma propriedade rural e já fez a inclusão dela no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não se esqueça de verificar se está tudo certinho. Veja na caixa de mensagens da Central do Proprietário Possuidor do CAR se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O órgão gestor do CAR enviou recentemente mensagens para mais de 845 mil proprietários. Para 500 mil, só falta responder se concordam com as informações já analisadas. Se você estiver nesse grupo e finalizar o processo, o seu CAR vai ficar em dia com o que prevê o Código Florestal, que é a lei que cuida desse assunto. Ter o Cadastro Ambiental Rural concluído é fundamental para acessar o crédito agrícola no sistema bancário. Então, Não se esqueça de olhar a caixa de mensagens da central do proprietário possuidor do CAR e ver se você recebeu uma notificação para resolver alguma pendência. O cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. Quando o processo for finalizado, sua propriedade será classificada como cumpridora das regras de proteção do meio ambiente. Se você ainda não fez o cadastro da propriedade rural no CAR, vá no site car.gov.br, escolha o estado e siga o passo a passo. Depois disso, é emitido um recibo de inscrição no CAR. Com esse recibo em mãos, você consegue acessar a central do proprietário possuidor com o seu login no gov.br. É nessa central que você acompanha a situação de sua propriedade, os documentos e as análises feitas pelos técnicos. Reportagem Carlos Oliveira.
As inscrições para a PND, a Prova Nacional Docente, se encerram amanhã.
Por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, a prova avalia os formandos em licenciaturas.
Mas professores já formados também podem fazer a PND, especialmente porque ela pode ser usada por governos estaduais e prefeituras como parte de seus processos seletivos para a contratação de docentes.
Nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral, sobre a Prova Nacional Docente. Vamos ouvir. Secretário Rodolfo Cabral, muito bem-vindo à Voz do Brasil. A gente queria começar, então, explicando, né, para quem já é professor e quem está se formando agora, por que que é importante fazer a Prova Nacional Docente? Quais são os benefícios dela para esses profissionais?
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. A Prova Nacional Docente é um exame anual destinado aos professores brasileiros interessados em utilizar os seus resultados em processos seletivos da rede de ensino. Então, ela vai ser utilizada para subsidiar os processos seletivos e concursos públicos realizados tanto no âmbito federal, estadual e municipal para ingresso na carreira docente da educação básica. É uma avaliação teórica que vai atestar se os participantes têm as competências essenciais para o exercício da docência em sala de aula. Ela é feita para 21 licenciaturas diferentes. Então, a pessoa vai fazer uma prova com a parte comum para todas as áreas, com 30 questões de formação docente e a parte discursiva, além de 50 questões específicas de cada área.
Secretária, ela foi criada inicialmente como um exame, né, para avaliar a formação dos formandos em licenciaturas. A ideia é medir aí o nivelamento dos cursos em todo o país e identificar possíveis defasagens de formação, é isso? O que pode ser feito a partir dessa constatação?
Isso, Luciana. A PND funcionou conjuntamente com o ENADE das licenciaturas, né? Sendo o ENADE somente para os formandos e a PND também para quem já se formou. Então, a ideia da PND é avaliar os formandos das licenciaturas por meio do ENADE, mas também quem se formou, para garantir que esses professores possuam as competências essenciais para a docência. Então, além de avaliar as competências, né, ela vai subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à formação inicial e continuada dos professores. Então, a partir dos resultados do ENADE, se uma instituição ela tem resultados negativos, a gente vai abrir processos de supervisão no MEC para avaliar e melhorar a qualidade da formação dos nossos professores.
Agora, secretário, a prova também pode ser usada em processos seletivos, né? Como é que funciona isso? É possível que uma prefeitura, por exemplo, use os resultados da PND como um concurso?
Isso, é importante a gente ressaltar que, embora não seja um concurso e ela não substitua o processo seletivo da Secretaria de Educação, as secretarias elas podem usar a nota da PND como etapa de suas provas. Então, as redes de ensino, as secretarias estaduais, municipais, distrital de educação, elas fazem adesão junto ao MEC para usar a nota da PND em seus concursos e processos seletivos. Agora, para 2026, 2.031 redes de ensino fizeram adesão. Então, os resultados do EI, o professor faz essa prova da PND e os resultados de cada exame têm validade de 3 anos, permitindo sua utilização em vários processos seletivos ao longo desse período.
Secretária, a Prova Nacional Docente ocorre quantas vezes por ano? Por exemplo, quem perder essa oportunidade terá outra ainda em 2026?
Essa prova é anual. Então, quem não participar agora poderá se inscrever para a PND em 2027, em data ainda a ser definida. Então, quem estiver concluindo a licenciatura ou já estiver formado, é importante fazer a prova ainda esse ano. E aí ficar com essa nota disponível para os concursos públicos das redes que aderiram durante todo o período de 2026 e 2027.
É, porque como o senhor disse, né, a prova tem validade por 3 anos aí.
Isso, quem não fez agora vai ter que aguardar a próxima PND em 2027.
Agora, onde que os interessados podem se inscrever e quanto é que custa a taxa de inscrição, secretário?
Os interessados podem se inscrever no sistema PND, no site do INEP, até o dia 10 de julho. E a taxa de inscrição custa R$ 85,00.
E quando serão as provas e quando saem os resultados?
As provas serão realizadas em todo o país no dia 20 de setembro. E o resultado final será divulgado em 15 de dezembro.
E aí a gente lembra também que na página do INEP os interessados também podem acessar outras informações, né, secretário? Sobre pedidos excepcionais, enfim, recursos e todo o resto, qualquer outra parte que tenham interesse em saber sobre a prova.
Muito bem. Inclusive a formação, tá? Para os conteúdos, acesso aos conteúdos da prova, quem quiser estudar, se preparar. No site do INEP tem as matrizes de referência utilizadas pelo INEP para fazer a prova. Então o professor pode utilizar esses materiais para se preparar e estudar para obter um melhor resultado.
Ótimo. Muito bem, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Educação, Rodolfo Cabral. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, Mariana, Luciano. Um abraço aos ouvintes da Voz do Brasil.
Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Disque 100 oferece orientação em casos de violações dos direitos humanos.
Saiba mais com Pablo Mundim.
Violência física, psicológica ou sexual, abandono de pessoas idosas, trabalho infantil, racismo, discriminação contra pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, povos indígenas, quilombolas ou qualquer outra forma de violação da dignidade humana. Seja qual for a situação, o Disque 100 é o canal para denunciar. Os canais do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registraram em 2024 mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos. Mulheres, idosos e crianças formam um grupo de maior vulnerabilidade, com a maioria dos abusos ocorrendo na própria residência. Para combater qualquer tipo de violação que surgiu, o Disque 100, defende Lara Magalhães, coordenadora do Disque 100.
Por ser muito abrangente, sempre que a pessoa tiver dúvida se determinada situação configura ou não uma violação, a orientação é procurar o Disque 100 para que a nossa equipe preste essas orientações e tire essas dúvidas.
Depois do registro, o caso é enviado aos órgãos competentes para apuração e adoção das medidas de proteção, explica a coordenadora Lara Magalhães.
Quanto mais acessam, mais a gente consegue garantir ou ao menos coibir que essas violações perdurem.
O atendimento é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Pablo Mundim.
Início essa semana, um atendimento no Previbar com a moradores da região norte.
Podem ser beneficiados moradores de comunidades ribeirinhas ou isoladas, indígenas e quilombolas.
Atualmente existem 7 unidades móveis flutuantes. 3 vão atender o estado do Amazonas, 3 o estado do Pará e 1 o estado de Rondônia.
A chefe do Serviço de Gerenciamento de Unidades Móveis Flutuantes do INSS, Karine Furtado, fala dos serviços oferecidos.
Os serviços oferecidos pelo Previbar são praticamente os mesmos de uma agência física do INSS. Os principais são salário maternidade rural, aposentadorias, pensão por morte e benefício de prestação continuada, o BPC, que é um benefício assistencial para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Também são oferecidas perícias médicas e avaliações sociais, além de emissão de extratos, consulta de tempo de contribuição e orientação gerais.
Os atendimentos vão até 18 de dezembro.
O calendário de atendimentos está em gov.br/INSS.
Julho é mês de férias e muita gente aproveita o descanso para viajar com a família.
E muitas famílias brasileiras contam com integrantes de 4 patas.
Uma pesquisa sobre o turismo pet friendly quer entender as principais dificuldades enfrentadas pelos tutores e empreendimentos.
O professor Pedro Henrique Ambrósio Rodrigues, de Florianópolis, já perdeu as contas de quantas viagens fez. Mas, independente do roteiro, sempre pega a estrada com seus pets do lado. Aqui tem mais quilômetros. quilômetros rodados é Frida, uma bulldog francesa que chegou em sua vida há 11 anos. Depois vieram o Bartô, sem raça definida, e um Chihuahua, para se aventurarem por diversos destinos brasileiros.
A gente sai de Florianópolis e vai para Franca, e por duas vezes a gente foi para Minas Gerais, então passou por Ouro Preto, Trindade, Paraty, São João del Rei, Curitiba, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, tudo que tiver no meio do caminho a gente faz. As viagens são planejadas em cima do fato dos cachorros estarem conosco.
Uma pesquisa online pretende mapear os principais desafios do turismo pet friendly no país. Por um lado, quer entender as dificuldades enfrentadas pelos viajantes na hora de pegar a estrada. Por outro, busca conhecer os desafios de empresários do setor, como donos de hotéis e de restaurantes que recebem clientes de quatro patas. A supervisora de eventos e reservas de um hotel em Goiânia, no estado de Goiás, Kathleen Neves, menciona alguns serviços personalizados para atender esse público.
Hoje, os nossos serviços exclusivos são um tapete higiênico, uma manta com a nossa logo, um sachê de petisco para que ele possa se alimentar enquanto estiver conosco e saquinhos para coleta de fezes também.
O mapeamento servirá de base para a criação de um manual de boas práticas do segmento. O prazo para participar vai até amanhã, 10 de julho, e o formulário pode ser acessado na página do Ministério do Turismo na internet, no endereço gov.br/turismo. Reportagem Natália Koslick.
Um voo cancelado, bagagem danificada ou extraviada, mudança de horários pela companhia aérea.
O passageiro que vive essas situações tem um canal para registrar e tentar resolver a queixa.
É o ANAC Passageiro.
As viagens de avião fazem parte da rotina do empresário gaúcho Renato Correa, que a cada dia da semana está em uma cidade diferente por causa dos compromissos profissionais. Com a vida na ponte aérea, difícil não se deparar com problemas.
De uma forma ou outra, a gente acaba tendo problema com voo atrasado, voo cancelado, questões climáticas que acabam influenciando na nossa dinâmica e na nossa agenda diária. Problemas eu tive são vários repetitivos que são de perda de conexão por questão de atraso.
Passageiros que enfrentarem problemas com companhias aéreas podem registrar reclamações por meio da plataforma ANAC Passageiro. O acesso é gratuito e pode ser feito por qualquer cidadão com uma conta gov.br nível prata ou ouro. Após o registro, a manifestação é encaminhada à companhia aérea responsável, que deve responder em até 10 dias corridos. O superintendente de acompanhamento de serviços aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Adriano Miranda, destaca os tipos de registros que a plataforma tem recebido.
O principal problema mais reclamado são alterações ou cancelamentos pela própria empresa aérea antes da viagem, né? Então o passageiro é comunicado ali que seu voo foi alterado, que seu voo foi cancelado, né? Em segundo lugar, o atraso ou cancelamento na data da viagem, aquela situação contingencial. O terceiro ponto mais reclamado é bagagem, por exemplo, bagagem danificada, bagagem extraviada.
Durante o atendimento, passageiro e empresa podem trocar informações diretamente pela plataforma até a conclusão da solicitação. O usuário pode ainda consultar dados sobre o volume de reclamações, os principais assuntos registrados e o índice de atendimento das companhias aéreas. O acesso à plataforma é feito pelo site anac.gov.br ou pelo gov.br/anac, clicando em passageiro. Reportagem Graziele Bezerra.
Até 3 de agosto, as inscrições para a chamada Universal 2026, que vai financiar projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação desenvolvidas por instituições brasileiras.
Pelo menos 30% dos recursos serão destinados a instituições de pesquisa das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O resultado final está previsto para 4 de dezembro.
As propostas devem ser submetidas exclusivamente pela internet por meio do formulário disponível no site carloschagas.cnpq.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Inquérito do Banco Master. STF autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda.
STJ entende que plano de saúde deve cobrir cirurgia de feminização facial em mulheres trans.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Tiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro.
As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, a obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais.
Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Tiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Tiago Miranda costumava...